Eu espero conseguir-me explicar. Olha, se não conseguir, peço perdão. Eu às vezes evito usar esta palavra, mas às vezes sinto que é preciso usá-la. Que a palavra é ego. O ego, porque o ego está, lá está, essa palavra existe em tantas correntes, psicologia e filosóficas, etc., que se entrarmos em uma discussão do que é o ego de cada corrente, podemos ficar aqui ad eternum, que tínhamos muito para falar. De vez em quando acontece isso, pessoal assim mais profissional dos egos, depois ficamos a discutir o que é o ego. No fundo, vamos partir do pressuposto que o ego é apenas a ideia que tu crias sobre ti mesmo. Todas as ideias que tu tens sobre aquilo que tu és é o teu ego. Quando tu dizes eu sou esta pessoa, sou assim, comporto-me desta maneira, eu sou má, mas fui muito maltratada quando era pequena, então agora tenho razões para ser má. Ou sou super simpática, a minha personalidade é super simpática. Tudo isso são ideias, o ego e a personalidade estão relacionados. Tudo isso já são ideias que tu tens sobre ti. Mas nós sabemos por experiência própria que estas ideias que nós temos sobre nós próprios são totalmente instáveis. Se fossem estáveis, nós nem sequer nos preocupávamos em buscar outra coisa qualquer, porque a estabilidade já lá estava. Mas estas ideias são totalmente, porque são só ideias, porque de fundamento de verdade têm nada. Nós andamos sempre a mudar. É como se andássemos sempre a tentar chegar à ideia certa, tudo inconsciente, mas nunca chegamos lá. Então há momentos em que a ideia que nós temos sobre nós é maravilhosa, somos os maiores, lindos, seres fantásticos, cheios de bondade no coração, prontos para ajudar toda a gente. No momento a seguir somos uma bosta, não conseguimos fazer nada, a nossa vida é um inferno, não conseguimos resolver nada da nossa vida, não conseguimos ajudar os outros, não conseguimos nada, tudo está mal. Num dia sou linda, outro dia sou feia, um dia sou magra, no outro dia sou gorda. Um dia esta saia fica um bué da bem, no dia a mesma saia fica, no outro dia, no dia a seguir a mesma saia fica péssimo. E andamos sempre nesta giga-joga, que no fundo são só ideias sobre nós, e como nós acreditamos nas ideias, vamos vivendo essa realidade. Então o ego é uma criação da tua mente. A mente, quando nós chegamos a este mundo, aparentemente dentro de um corpo, e esse corpo tem uma mente, e a mente começa a juntar peças, a ouvir o que nos dizem cá fora, e que o teu nome é tal nome, portanto eu chamo-me isto, nasci no dia tal, portanto vou tendo determinada idade, consoante o dia em que eu nasci. E vou acrescentando a esta coisa base, que é o meu nome é este, e é a minha idade, e o meu sexo é tal, vou acrescentando toda a minha história sobre aquilo que eu sou e não sou, e vou vivendo isso. Mas lá está, isso são ideias. Ideias porquê? Porque não são originais. Já aconteceu seres humanos serem criados no meio da selva, no meio de animais, eles não se conseguem distinguir grande coisa de um lobo ou de um urso. Porque os inputs que eles tiveram foi esse, e o comportamento deles vai ser um comportamento de animal. E no fundo eles têm as mesmas ferramentas do ponto de vista genético da ADN do que nós. Portanto, não lhes foi induzido que eles eram uma pessoa, e eles vão se comportar como um animal, porque nada em ti, nada quando tu nasces te diz que tu és uma pessoa. Agora vamos dizer que tu és um ego, tu és uma ideia, que tens que ser isto e que faz aquilo e que nananã, que nananã, que nananã. Isso é tudo imposto. Então, para abandonar o ego, abandonar no sentido de perceber o que é que existe além dele, temos que ir àquilo que não nos foi dito, àquilo que não nos foi acrescentado, àquilo que não foi alguém que nos disse em determinado momento da nossa vida, aquilo que não veio de uma ideia sobre uma experiência qualquer que nós tivemos, mas sim aquilo que já existe em nós desde sempre, aquilo que inegavelmente está lá. E o que é que inegavelmente está lá? O que é que, se tu não soubesses nada, 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 o que é que tu não conseguias negar de qualquer das formas? Mesmo que não soubesses falar, nem tinhas acesso às palavras, mas há determinadas coisas que tu não consegues negar. Digam-te o que disserem. Tu não consegues negar que existes? Não consegues negar que estás sempre aqui e agora? Tudo acontece agora. Agora, nós existimos como o quê? Essa é a questão. Se não, então, se nós não somos o ego, que é uma ideia, será que somos o quê? Será que somos o corpo? Tal como o exercício anterior tu fizeste, em que tu observas a tua mente, tu também observas o teu corpo. Seja de olhos abertos a olhar para ele, seja de olhos fechados ao senti-lo. Portanto, há sempre também algo que observa o corpo, que significa que o corpo também já é algo extra. Tu vês o teu corpo. Tu, o teu corpo. Tu dizes o meu corpo. Portanto, tu também não és o corpo. E para ti algo nisso é óbvio, porque tu dizes o meu corpo. Se tu dizes o meu, tem que haver um eu que o tem. Mas a questão é, quem é este eu? Quem é este eu que tem o corpo? Quem é este eu que tem a mente? Porque no fundo todo o caos, todo o sofrimento, vamos dizer desta forma, na nossa vida é gerado pela identificação com este ego. Nós achamos que somos este aglomerado de ideias, acreditamos nestas ideias. Se as ideias estão bem, está tudo bem. Se as ideias estão mal, está tudo mal. É um dia que te começa bem, que dia maravilhoso, lindo, espetacular, tudo corre bem. Naquele dia as tuas ideias estão boas e tudo está ótimo. No dia a seguir as ideias já não estão tão boas, já está tudo mal. Então isto não é uma coisa que dê propriamente para confiar, porque está sempre a mudar. E essa parte que não é o ego, que observa o ego, que observa a mente, que observa o corpo, essa parte não muda. E quanto mais velhos nós vamos ficando, mais essa questão é óbvia para nós. Porque vemos o corpo a envelhecer e percebemos que nós estamos sempre iguais. Eu tenho só 33 anos e quando me chamam senhora na rua, eu fico chocada. Senhora aonde? Diga-me aonde, porque eu não sei. Uma senhora do quê? Eu não me visto como uma senhora, não sinto que me comporto como uma senhora, não acho que tenho cara de senhora, nitidamente tenho, porque dizem senhora quando olham para mim, não é? Mas eu não me sinto senhora em nada, eu sinto-me igualzinha quando eu tinha, sei lá, 16 anos ou 17, não sinto que tenha havido mudança alguma, ou mesmo antes. Sinto que a Marta foi sempre a Marta, quer dizer, foi sempre um bocado, foi sempre igual. E agora, mas o meu corpo está diferente, já tenho ali umas dorzinhas que não tinha, já tenho ali uma ruguinha que não tinha, já tenho ali um cabelo branco que não tinha, e penso, o que é isto? Mas o que é que está a passar aqui? Deus, o corpo está a mudar, mas eu não estou a conseguir acompanhar o processo. Por isso é que o processo de envelhecer, no fundo, é um bocado doloroso para toda a gente. Porque há algo que envelhece, que é a casca, mas depois há algo em nós que não envelhece nada. E nós sabemos disso. Então é um bocado duro perceber que perdemos capacidades do ponto de vista físico, etc. Perdemos a nossa beleza da juventude, aquela frescura, não sei o que é mais, mas por dentro a beleza está lá toda, a frescura está lá toda, tudo está lá igual, na mesma energia, não mudou nada. Então quando nós vamos avançando com a nossa vida aqui na Terra, os anos vão passando e vai-nos sendo cada vez mais óbvios que realmente há alguma coisa que não muda. Quando ouvimos isto, há uma coisa que não muda, não é uma ideia, não é que a Marta está a dar, é uma sensação que nós já experimentámos. De facto, há qualquer coisa que não muda. Então, nós temos que descobrir o quê? Essa parte. Porque sabemos que ela está cá de alguma forma intuitiva, mas entregarmos-nos mais a ela. E como é que nós nos entregamos mais a ela? Porque como nós vivemos através do ego, lá está, das ideias que nós temos sobre nós próprios, sobre o quê? A ideia que eu tenho sobre mim próprio diz-me que eu devo agir segundo essa imagem. Portanto, se a ideia que eu tenho sobre mim é que eu sou uma pessoa séria, sisuda, que não dou grandes confianças, se esta é a ideia que eu tenho sobre mim e se esta é a ideia que eu tenho passado aos outros sobre mim, eu vou filtrar o meu comportamento de forma a que ele encaixe nisto. Então eu vou ter que, de forma mais ou menos forçada, manter a cara séria e não rir, e porque eu sou esta pessoa. Quem diz isto diz o oposto. Um gajo que é um ganda maluco, como é que é, pessoal? Não sei quem mais. Não vai de repente vestir uma gravata. Olá, muito boa tarde, como está? Este gajo foi possuído de uma coisa qualquer. Então, nós parece que nos parece não, nós aprisionamos-nos a nós mesmos através das nossas ideias. Nós dizemos que somos assim, isto acontece de forma inconsciente, vamos criando as ideias que temos sobre nós e depois o nosso comportamento vai ter que encaixar de alguma forma ali. E quando há determinadas coisas que surgem em nós, que nós achamos que aquilo não encaixa, é estranho para nós. E no fundo, estamos a guiar-nos por uma coisa que é uma ideia, que é uma ilusão. Então é libertarmos das ideias e libertarmos das ilusões e libertarmos das ideias que temos sobre nós próprios e permitirmos a cada instante comportarmos da maneira que acharmos, que sentimos que é a certa, não é o certo, daquela maneira, ou seja, não há a forma certa de eu me comportar. Não há a forma como eu tenho que me apresentar. Se eu tiver a partir de mim que eu não sei o que é que eu sou, ou não sei quem sou, não, e não digo isto de uma forma má, tipo, ai, não sei quem sou, que horror. Não, não sabemos, somos um mistério. Então deixa-me ver este mistério a revelar-se a cada instante, em vez de tornar o mistério numa coisa, numa ideia qualquer, que se torna concreta na minha cabeça, mas que nunca deixa de ser uma ideia, e depois tentar moldar um mistério totalmente infinito a uma coisa pequenininha que é só uma ideia sobre alguma coisa. Para nos libertarmos, então, e para libertar do ego, eu também não gosto desta palavra, mas pronto. Para nos libertarmos do ego, há que descobrir que não o somos. Que há algo que é muito mais forte do que o ego. E depois ter a coragem e o compromisso, de forma inicial, é uma questão também mais quase de compromisso, de nos entregarmos a essa descoberta de facto. Muitos mestres dizem, e esta frase vem-me há bocado à cabeça, eu sinceramente. Se alguém soubesse de quem é que diz isto, digam, porque eu não me consigo lembrar. Eu sei que são várias pessoas. Que uma das chaves principais para o despertar, para o despertar, no fundo, despertar o quê? Descobrir quem és, despertar para a tua essência, é to dwell in the sense of the I am. Vera, traduz-me lá a frase, desculpa lá. Dwell é permanecer? Ok. Quase todo o tempo que tu tivesses livre, livre no sentido em que não tens que estar a fazer qualquer coisa, né? Não tens que estar a dar a comer aos teus filhos, não tens que estar a trabalhar. Todo o tempo que tu tenhas para ti, e repara, idealmente até quando estás a fazer essas coisas todas, isso é viável, mas vamos lá, numa primeira fase, num tempo em que não tenhas que estar a fazer nada, estás sempre a criar o discernimento entre aquilo que tu és mesmo e todas as ideias que surgem na tua cabeça acerca daquilo que tu és e daquilo que tu tens que fazer. Portanto, no fundo, o quê? Passar o maior tempo possível em meditação. Essa é a chave. Porquê? Porque, como nós agimos sempre através do ego, parece que a nossa vida está toda filtrada por aí e parece que só existe isso. Então, nós temos que dar um bocado de chance a nós mesmos de passarmos tempo com a outra parte para percebermos, de forma prática, não porque alguém nos disse, para percebermos que essa outra parte é muito mais o eu do que o resto. Mas é preciso passar tempo com ela. Conforme nós vamos ficando, permanecendo lá. Nós percebemos que essa é a zona que realmente nos é totalmente íntima, aquela zona que não existe esforço, aquela zona que eu não preciso da mente, eu não preciso dos pensamentos, eu não preciso de estar a manipular a realidade para ser aquilo que eu já sou. Então, entregarmos-nos cada vez mais a esse espaço, entregarmos cada vez mais a esse espaço, sabendo que haverá sempre os seus desafios e que haverá dias que é mais difícil. E então, todos os dias, todos os momentos, temos todo o tempo do mundo, temos todos os agora para o fazer. Mas será sempre desafiante e terá sempre um desafio qualquer diferente. Mas a chave então é uma das chaves, não é? Porque quer dizer, para este caminho, como não é um caminho, como nós estamos a descobrir aquilo que já somos, no fundo poderá haver, sei lá, milhares e milhares de formas, os caminhos serão muitos, mas levarão sempre ao mesmo sítio. E esta será uma das chaves do permaneceres cada vez mais tempo naquilo que tu és. Embora lá está, isto ao início possa parecer também abstrato. O ego, isto aqui eu vou acrescentar uma ideia que não tem muito a ver com isto, mas tem. Isto veio tudo ao mesmo tempo ali há bocado, durante a meditação. Nós tentamos muitas vezes mudar o mundo, nós queremos mudar o mundo. E há a maior parte dos egos quer mudar qualquer coisa, não é? Porque as coisas nunca estão bem, seja mudar em si próprio, seja mudar nos outros, seja mudar no mundo. Então nós queremos sempre mudar. E quando nós queremos mudar o mundo através do ego, significa o quê? Que nós não estamos satisfeitos com o mundo como ele é. Eu não gosto do mundo como ele é, então eu vou tentar alterá-lo. E muitos, inclusive, é dos ativistas que existem hoje em dia, que vamos mudar isto, não sei quê, e manifestações e tal. No fundo, eles estão numa negação tão grande, estão numa rejeição tão grande, que podem estar cheios de boas intenções, mas a verdade é que essa intenção está a nascer de uma rejeição. Normalmente tem a ver de um medo, não é? Então, não quero, porque determinada coisa está a acontecer, eu tenho medo do que é que está a acontecer aqui, eu não quero que isto aconteça, então eu vou tentar ir lá e vou tentar mudar. Mas como a ação em si já vem do medo, depois a manifestação dessa mesma ação vai ser um bocado violenta. Né? As manifestações, as falar alto, e a energia que se está a dar, porque tudo neste universo é energia. A energia que se está a dar a isso, no fundo, acaba por ser a mesma energia que está a criar o problema. E não se consegue resolver um problema com a mesma coisa que o criou, só com a coisa oposta. Que não sei, que não tenha a mesma raiz. Porque senão simplesmente estás a fazer é aumentar as coisas. Acho que é o Dalai Lama que diz se és a favor da, se és contra a guerra, não sejas contra a guerra, se é a favor da paz. Porque a energia que estás a dar é a favor da paz. O contra a guerra é o contra. Então, no fundo, só consegue realmente alterar o mundo quem o aceita exatamente como ele é. Isto parece incongruente, porque parece que é preciso para alterar o mundo, é preciso. Não está, é preciso estar em desacordo. Não estou de acordo com isto, portanto, eu vou tentar alterar isto. Mas é o contrário. Essas pessoas estão a reagir, portanto, a reação vem do medo, algo que está a acontecer, eu vou reagir mediante o que é que está a acontecer para tentar mudar isto, porque eu não quero que isto seja desta forma. Aquele que é capaz de mudar o mundo é aquele que aceita o mundo como ele é, porque ele não quer nada diferente do mundo. Ele não quer propriamente mudar o mundo, mas ele vai trazer o seu insight de aceitação. A esse mundo. E a sua palavra, a sua ação vai vir de um espaço de amor, de um espaço de aceitação, de um espaço de fé, de que as coisas estão bem como elas estão. Então vamos falar sim de nós, do que é que podemos alterar em nós para que esta aceitação aconteça, para que esta energia de aceitação brote de nós para o resto e para que o resto possa vibrar também a esta frequência de aceitação e de amor, de que tudo está bem, lá está, sem usar a mente que diz que está mal, porque é a mente que vai dizer que está mal, por comparação, por expectativa, por gostar que fosse de outra forma. Então tem que haver sempre uma aceitação muito grande. E fazendo a linkagem ao que estava a dizer antes, essa parte em nós que estávamos a falar, que não é o ego, essa parte é a parte que está totalmente. Tudo está permeado de amor, mas essa parte é esse amor incondicional, esse amor que ama porque sim, esse amor que ama porque não querendo nada em troca, esse amor que dá a sua ação pelo amor em si, porque naquele momento está a brotar aquela ação, não porque quer que aquela ação brote, porque quer que ela resulte noutra coisa qualquer, simplesmente elas brotam, então é um agir, há um fluir natural. E no fundo todos nós temos o potencial para ser estes canais de amor e não canais de revolta e canais de negação e canais de rejeição, porque isso é o mundo está cheio, e mesmo pessoas que acham que estão cheias de boas intenções, no fundo estão a trazer mais energia ainda de rejeição e de negação, que é tudo o que a Terra não precisa neste instante, precisa de integração, de amor, né? Integrar, aceitar que as coisas acontecem. E porquê? Não sabemos. Ah, eu estava a tentar encontrar isto ali no meu caderno, mas eu não consegui. Se alguém souber isto como deve ser, por favor, diga, porque eu estou a dizer isto de cor, o que eu vou dizer agora, que eu acho muito bonito. Mas eu estou a ir tudo àquilo que me lembro e a minha memória não é espetacular de todo. Já foi. Ou não. Aqui é a oração do ego versus a oração da alma. Alguém conhece isto? Não. Não. Ok, então correndo o risco de estar a dizer disparados, vou dizer aquilo que me lembro. O ego diz: quer ser amado. A alma diz: quer amar-te ou quer amar. O ego diz: quer ser aceito. A alma diz: o espírito, não é, o que somos, eu aceito ou quero aceitar. O ego diz: quer ser entendido. A alma diz: quer entender, eu entendo. O ego diz: quer as coisas à minha maneira. A alma diz: eu acredito que tudo acontece por alguma razão. Eu não tenho que ser à minha maneira. O que está, está bem. O ego diz: os outros estão cá para me servir. O que é que tu podes fazer por mim? É interessado. Eu de ti quero qualquer coisa. E a alma diz: o que é que eu te posso dar? Eu estou aqui para ti. Eu estou aqui ao teu serviço. Diz-me o que é que tu queres. O que é que eu posso dar? O que é que eu tenho para ti? Portanto, é o egoísmo e o outro é o sacrifício. O egoísmo, sempre a querer alguma coisa, sempre interessado. O sacrifício, a origem da palavra sacrifício é santo ofício, o santo ofício. Então é o estar aqui para todos, o estar aqui pelo outro, que no fundo é por ti mesmo. Não criando distinção, não usando os outros como um objeto, como algo separado de ti, que está ali para o teu prazer e para te dar alguma coisa. Estamos cá para nos dar, e não para tirar ou pedir. para nos dar, para nos entregarmos. Quanto mais nós entregamos em nós, mais também recebemos depois no fundo. Não vendo, não devendo haver essa intenção por trás. Vamos fazer uma última meditação que vou deixar totalmente ao vosso critério. Se quiserem fazer uma pequena reflexão daquilo que acabaram de ouvir, força. Se quiserem simplesmente estar em silêncio, força. Se quiserem agarrar uma técnica de concentração, força. Mas se quiserem usar este momento mesmo como uma reflexão, talvez usando agora um bocado a nossa mente e criando discernimento entre aquilo que são ideias sobre ti mesmo e aquilo que és tu. E aquilo que és tu não é uma ideia, tu não és uma ideia. Tu observas todas as ideias que surgem em ti, mas tu não és uma ideia. Tentar criar, lá está, vou-vos dizer, tudo o que nós fazemos aqui vai sempre tudo parar ao mesmo. Não importa a forma como eu estou a apresentar o exercício, é sempre para te guiar à mesma coisa, é sempre para te guiar a ti. Começar a perceber o que é que funciona contigo para quando este retiro terminar, tu poderes ficar autossuficiente e poderes usar os exercícios que te fizeram mais sentido. Somos iguais, mas somos diferentes da nossa forma e da nossa expressão e precisamos de coisas diferentes para chegar exatamente ao mesmo sítio. Então senta-te, relaxa, deita-te se quiseres, já tiveres, não tem problema nenhum, deita-te agora um bocado, vai ser um bocado mais curtinho, não acredito que vais conseguir adormecer em tão pouco tempo. Tenta criar discernimento. Inspira-te um bocado naquilo que ouviste, cria discernimento entre aquilo que és e todas as ideias que surgem sobre aquilo que tu és. A inconstância das ideias, a inconstância dos movimentos das ideias que tu tens sobre ti e a permanência daquilo que existe sempre. E lá está, fica no I am, fica no eu sou. Porque tu não és alguma coisa, tu não és um corpo, tu não és a mente, tu não és uma pessoa. A gente sabe o que é que não somos. Então permanece apenas o eu sou. Com o quê? Não sei o que é que eu sou, não tens que saber. Entrega-te apenas à experiência do eu sou. Eu sou. Não tens que acrescentar nada à frente disto. Tu és o verbo, tu és o verbo ser. Eu sou, eu sou. Também há muita gente que diz isto, também não sei, muitos mestres dizem isto, acho que até Jesus diz eu sou. O eu sou é a plenitude do teu ser. No eu sou, tudo cabe, não excluís nada. No momento em que és alguma coisa, tornaste-te só uma coisinha e tu não és uma coisinha, tu és tudo. Portanto, sempre que tu dizes eu sou alguma coisa, inevitavelmente o teu ser vai se sentir pequeno. E está, essa sensação de pequeno está aí para te ajudar. Todas as sensações que estão em nós estão cá para nos ajudar. Mesmo, especialmente aquelas que a gente odeia, são bênçãos gigantescas. A gente só não gosta delas, mas no dia que começarmos a aceitá-las, algo começa a mudar. Mete então numa posição confortável.